Além dos Fatos. Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, corre pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque a gente quer ter essa conversa com você também. E, claro, você participar aqui com perguntas, você pode trazer pra gente comentários e sempre participar da nossa enquete. youtube.com/Novo Tempo Rádio ou também pelo nosso WhatsApp, 12981510081. Onde estão seus filhos? Você sabe onde estão os seus filhos? Carlos Veríssimo.
Pergunta boa, hein?
Sabe por que eu te pergunto isso? Ah. Pergunto para os nossos ouvintes e para o Cláudio, que está aqui, que é o nosso convidado, entre aspas, né? Porque ele é da casa.
Sócio majoritário.
Nosso sócio majoritário. Acredito que um dos principais sócios majoritários.
Exato, as ações são mais presentes. fez sentido isso aí que eu disse. Ações. Enfim.
Presente é.
É, e ações que ele tem, né? Então,
exatamente, fez sentido, velho. Eu pergunto isso porque o tema que eu escolhi trazer hoje para Além dos Fatos foi pautado num caso que aconteceu recentemente dentro de um hospital. Não é a primeira vez que um bebê quase é roubado dentro de um hospital. Esses dias, eu não sei se vocês viram, o caso de uma mulher, né, uma enfermeira, e ela pegou o bebezinho falando que ia fazer um procedimento com um bebê recém-nascido, sai com um bebê e entra num banheiro.
Primeiro ela entra, né, pra fazer o tal procedimento. Depois sai.
A tia fica na porta, porque a tia fica desconfiada. Ela fica na porta, peraí, onde que vai com o meu sobrinho? Quando essa mulher sai, ela já está com a roupa trocada e com uma bolsa tiracolo bem grande. Sabe essas de esporte, assim, parece essas bolsas. A tia enfrenta ela e fala, o que tem aí na bolsa? Cadê meu sobrinho? E o bebê estava dentro da bolsa. Ela fala, não é nada disso. Mas... Então, esse caso me chamou muita atenção porque a mãe estava lá, debilitada, acabou de ter um bebê. O pai provavelmente estava assistindo a mãe também, ajudando, a gente não sabe. E por um segundo, as vidas deles todos poderiam ter se mudado e não mais saberiam onde estava o seu filho. Então, achei interessante a gente trazer o assunto sobre onde estão os seus filhos hoje, para o Além dos Fatos. Não só... no sentido físico, né? Ah, meu filho tá na escola, ah, meu filho tá na casa do tio. Não só assim, mas principalmente espiritualmente, né, Cláudio? Então, dito isso,
Dito isso, eu pergunto, né? Aliás, eu pergunto não, concluo aqui. Muitos pais se preocupam com a vida espiritual de seus filhos. Aqui no Além dos Fatos, a gente já desenvolveu um pouco essa questão, né? De vida, né? Vida. Pois é, que a vida é espiritual, é material, tá tudo no contexto só, né? Mas não cuidam tanto da sua própria, no caso, pensando na vida cristã, né? Nos seguidores de Cristo. Até onde um exemplo influencia um filho? Pergunta boa, hein? Qual o dever dos pais na relação de seus filhos para com Deus? Qual é a importância? Cláudio Sabino está aqui com a gente por isso, né? Para conversarmos sobre essa temática importante. E Cláudio, que é um pai, estava me relatando agora aqui por onde anda seu filho, né?
Sim. Tudo bem, Josiel? Muito boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos que nos
ouvem. Bom descanso, Josiel. Um abraço para você.
Isso aí. Viu? E nos vem também. Vou aproveitar a deixa aqui da Lari para chamar você, a sua atenção, para você compartilhar esse vídeo, convidar as pessoas para acompanhar também essa programação. Nós vamos falar aqui de maneira mais empírica, não é? Sobre o cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos, não importa a idade que ele tenha, mas todos nós que somos pais, somos responsáveis por uma criança, diversas áreas precisam ser atendidas e nós precisamos falar assim para os nossos ouvintes de forma bem clara, tentar ajudar as pessoas, não é? Ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós também procuramos ajudar as pessoas também, que são casos assim muito relevantes. O que a Lari citou agora, isso acontece dioturnamente, tem N histórias aí, então é importante a gente estar atento e a gente conta com a sua participação, não é?
E quando você fala em estar atento, a gente voltando aí para a história da acontecida nos corredores do hospital, que foco, né? Daquela pessoa, daquela mulher, né? Como ela estava atenta com o destino daquela criança. muito, muito, muito relevante. A aplicação é perfeita para os nossos interesses aqui no Além dos Fatos. Exatamente. Que é exatamente isso, cuidar aí da família, né, e principalmente da questão da vida, que a gente falou agora, vida com Cristo, né, vida e também com as pessoas, a relação com o mundo.
Exato, exato, já. Isso aí.
Perfeito.
Perfeito.
Muito bom. Ó, participações aqui, você já sabe, né? Estamos aí no YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode ver aqui o programa, ver como é que está Larissa hoje de vermelho. É uma das suas cores, é a sua cor favorita? Sua cor favorita, amor? Vermelho?
Mary, passou a ser, porque o pessoal falou que combina com o meu tom de pele, com o cabelo. Aí tem gente que fala, ah, eu acho que tá na sua paleta de cores. Eu falo, pois então vou usar mais vezes.
Exato, por isso que eu estou perguntando, tem usado?
Eu gosto.
Muito bem, muito bem. Tem o figurino, né? Pra lá de... Imagina o tamanho do guarda-roupa.
Pois não é tão grande, não. Não
roupeiro.
É, não.
É roupeiro que fala hoje, né?
Lembrando
roupeiro.
Que o marido, né? O esposo, o Davi, ele é fotógrafo.
É.
Então, isso eu aproveito bastante.
Ele esbanja aí, né? O seu conhecimento, tira foto da esposa.
Isso eu aproveito bastante.
É uma benção.
Grande, Davi. Chega pra cá, venha ver, então, o tom de vermelho que está ali, a nossa lista. O Cláudio sempre sorridente, né? Olha o que eu ia dizer aqui. Então, eu vou dizer, iluminado pela palavra.
Pela palavra.
Refletindo, além dos refletores do estúdio, a palavra que está ali do lado dele. Então, vem olhar aqui pelo YouTube. E não esqueça que tem um WhatsApp também para você interagir, que é o 12981510081. Interaja, vem participar conosco, está aberta a discussão.
Véri, aqui no YouTube eu pergunto para os nossos ouvintes uma pergunta bem simples e direta, só para saber a parcela que tem filhos e que não tem.
Uhum.
Claro que o programa não é direcionado somente para quem tem filhos, apesar do assunto de hoje. Tem muita gente que é tio, que é tia, que tem afilhados, sobrinhos, netos, ou querem se tornar pais um dia. Mas é só para a gente saber quem já são pais hoje. E aqui 64% disseram que tem filhos e 36% disseram que não tem. A grande maioria dos nossos ouvintes de hoje, então, são pais e mães. Vamos lá, Cláudio Sabino. Plateia perfeita. E lembrando vocês de seguir o Cláudio nas redes sociais. Cláudio, que é teólogo, ele está no YouTube e no Instagram também, né?
Exato.
Por favor, suas redes.
YouTube é Cláudio Sabino pregando com poder. E no Instagram é @ Cláudio Sabino Sabino. Cláudio Sabino Sabino.
Aproveita e... como é que fala quando você vai ter que... Ativa as notificações.
Boa. Ative, né? As notificações.
Eu recebo aqui. Quando o Cláudio manda mensagem nova, eu já sei. Porque chega aqui a notificação para mim.
É uma forma de nós pregarmos o evangelho.
Isso.
É uma forma de pregarmos o evangelho.
E sobre a questão da pergunta da nossa enquete, né? Você tem filhos? A Larissa respondeu ali não, né? Mas ela ainda ela está ainda ali, né? Insistindo, mas ela, daqui a pouco ela cede e vai responder. Tenho filhos.
É uma benção que eu quero receber filhos. Um dia. É uma benção que eu quero receber. Um dia, só que por enquanto não tenho. E tá tudo bem, tá tudo certo.
Ela cuida dos filhos marmanjos aqui, que somos nós, quando ela tá na produção.
E do doguinho.
Isso.
E do cachorrinho. Bom, vamos lá, Cláudio. Quando a gente fala sobre o papel dos pais, biblicamente falando, que é o nosso principal objetivo aqui no programa, a Bíblia apresenta os pais apenas como responsáveis, por exemplo, do sustento, da educação, de levar ao médico, enfim, de manter a criança bem.
Providencia as coisas.
Exatamente. Ou eles também, a Bíblia apresenta que os pais devem ser também os primeiros líderes espirituais que a criança vai ter.
Tudo que você disse, tudo que você falou, a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Galardão é recompensa. Ou seja, o fruto da nossa maior recompensa são os filhos. Lembrando que nós vamos dar contas ou prestar contas dos filhos que o Senhor nos deu. Porque, na verdade, espiritualmente falando, os filhos não são diretamente nossos. São filhos que Deus nos deu para nós podermos cuidar e criar, né? Criar da melhor forma possível. Podemos educá-los na presença do Senhor. Então, tudo isso que a Lari elencou são responsabilidade dos pais. Só que tem uma questão assim, queridos, que eu preciso falar com os irmãos. Olha, o momento de mundo, tá? O estado de mundo que nós estamos vivendo, ele é diferente do qual eu nasci. Eu acredito que da maior parte das pessoas que estão nos ouvindo. Do Veríssimo, até da Larissa, que é mais jovem. Olha, criar os filhos é uma das maiores, é um dos maiores desafios que uma pessoa pode ter hoje. Se o trabalho, se a evolução da tecnologia, se o cuidado com questões, né, pessoais, profissionais, é importante, tão importante quanto, ou principalmente, é a observação dos filhos que nós temos. Os filhos têm mudado também. Os filhos têm gostos diferentes dos quais nós tínhamos. Os filhos têm percepções diferentes. Os filhos hoje, eles adquiriram uma capacidade assim, de observação do mundo das quais nós não tínhamos. Então, um dos maiores desafios, eu falo para você, mamãe, você, papai, sabe por quê, Larissa? Tem muitos pais e mães e famílias que estão assim, se culpando porque talvez o filho não saiu da forma, né? não, da forma que eles criaram, da forma que eles imaginavam que seria. E muitos se culpam, muitos colocam-se, assim, colocam um jugo sobre o próprio ombro. Mas o que acontece, irmãos? Não está fácil. Eu conheço muitas famílias que fizeram tudo certo. Eu vou ler um texto bíblico para você entender o que eu quero dizer aqui, olha. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4. Lembrando que nessa época aqui, Larissa, a responsabilidade filosófica, espiritual, intelectual, era passada de pai para filho. Era uma responsabilidade da família passar para os seus filhos o conhecimento que eles também haviam adquirido dos seus pais. Mas olha o que a palavra vai dizer. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Primeira responsabilidade dos pais é apresentar Deus como seu único Senhor. Nós temos como pais, Veríssimo, a responsabilidade de apresentar o Senhor aos nossos filhos. Só que apresentar o Senhor aos nossos filhos não significa, e nós vamos falar sobre isso depois, que eles vão aceitar esse Senhor, não é? Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Ele continua dizendo aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Nós temos que apresentar a Deus aos nossos filhos. Ensinar os nossos filhos, Larissa, a amar a Deus de todo o coração. Desde pequenino. E continua aqui dizendo: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Tu inculcarás. Você sabe o que é inculcarás? Aqui, ó. É colocar na cabeça dos seus filhos. Hein? É introduzir na mente dos seus filhos, de fato, que quem é Deus, quem é o Senhor. Irmãos, falar de Deus nunca é demais. Você sabe que eu já fui cobrado, e a família cobra. Você está sendo muito exigente. Você já foi cobrado assim, ô Veríssimo? Uhum. Você está sendo muito duro. Uhum. Você está sendo muito exigente. Pois é, mas falar de Jesus, falar de Deus nunca é demais.
Não.
Nunca vai ser assim. Você nunca vai exceder. Eu acho que não tem limites. Falar do amor de Deus. Porque só dessa forma os filhos vão entender. Talvez agora, você que está nos ouvindo aí, talvez que parece que nossos filhos não dão muito a mínima.
Uhum.
Não é? Parece que entra por aqui e sai por aqui. Principalmente quando são mais jovens, são mais crianças.
Isso, já começa... E também depois, quando, ali na adolescência, quando começam a crescer e ter suas próprias ideias.
Descobrir o mundo. Né? Começa a descobrir o mundo. Mas parece que não
mudar entendendo. As táticas, senão você não chega nele.
Exatamente. Mas com essa questão de você inculcar Jesus no coração deles, falar de Deus em um momento da vida, eles vão se lembrar disso.
Eu estava pensando aqui o seguinte, isso é muito importante, né? E não quer dizer também que eles não vão, de repente, escolher os próprios caminhos, e muitas vezes diferente do que você ensinou, né? Na vida. Mas nada isenta de você cumprir o seu papel, né? De ensinar. Porque lembra do filho pródigo?
Exatamente. Né?
Da ilustração do filho pródigo. Quando ele cresceu, pensou, tá na hora de eu resolver minhas coisas. Né? E tomou essa prerrogativa e foi. Foi para o caminho. Mas lá no caminho ele percebeu, né, a importância do que ele aprendeu antes. Porque aquele pai certamente era um pai presente, né? Um pai que estava ali ensinando, mostrou o caminho, ensinou o pai deste filho, tinha essa missão, né? E cumpriu essa missão, tanto que depois foi reconhecido. É melhor estar do lado do meu pai do que em qualquer outro lugar.
Exatamente, José. Por isso é importante.
Ele amou o José hoje.
É o Verismo.
Né? Oh, desculpa. É o Verismo.
Eu sei que é um elogio.
Eu estava no programa aqui um pouco antes com o José.
Exato.
É um lapso de memória.
Eu já liberei ele para descansar agora. Mas é isso, o pastor Gilmar. Oh, tô brincando.
Tá vendo como ele é? Mas por isso que eu digo para os irmãos, olha, tem uma palavra em grego, uma palavra grega, chamada tekne. Você sabe o que é tekne? Ela significa, é quase a semântica da palavra técnica. Né? E técnica é um instrumento, né, que a gente desenvolve para cumprir determinado trabalho ou objetivo. Mas a tekne, ela está mais ligada assim, ao desenvolvimento, a capacidade de desenvolver, aprendendo com determinada situação. E nós praticamos a tekne com nossos filhos. Porque filho não vem com manual. Né?
Não, não vem.
Cada filho é um desafio. Eu tenho três. Né? Então, nossos filhos não vêm com manual. Então, nós desenvolvemos essa tekne. Essa técnica, capacidade de crescer, aprender e desenvolver junto com ele, ali, sabe, com o seu filho, a maneira correta, a melhor forma de lidar com ele. Ó, nós temos aqui no nosso programa Hélida Dancini, que é psicóloga, não é?
Ela é.
Psicóloga. Nós temos a Sheilinha. Uhum. Nós temos o Fernando Rochael.
Estará aqui amanhã?
Estará aqui amanhã. São pessoas assim que entendem da parte assim mais profunda dessa questão, mas todos concordam em uma coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer, amigos, a despeito de tudo que nós ouvimos, é apresentar Deus para os nossos filhos. Porque quando nós apresentamos Deus, como eu disse aqui instantes atrás, é inculcar na mente deles quem é Deus, quem é o Senhor, quem representa Jesus. E como fazemos isso? Fazemos isso no nosso dia a dia, dividindo o amor de Deus com eles, praticando o amor de Deus, praticando a misericórdia. Nós falamos aqui muito sobre culto no lar, não é? Quando nós fazemos o nosso culto no lar, o que é um culto no lar? É quando nós paramos ali um período do nosso dia, de preferência pela manhã, lemos uma palavra, meditamos ali, olhamos para os nossos filhos, fazemos uma oração e vamos lidar com a vida. Sabe que eu tenho uma referência muito grande na minha família, falando da minha família nuclear, da minha esposa, todos os dias, Larissa, não estou falando nem de mim, tá? Todos os dias, a minha esposa, ela não dorme sem antes ir lá segurar na mão das duas filhas, porque o menino já saiu, né? Está estudando teologia, e orar com elas. E todos os dias, quando nós estamos chegando ali no colégio adventista, todos os dias, religiosamente, ela faz uma oração com elas também, inculcando na mente delas a importância de Deus, a representatividade de Deus na nossa família.
Tem uma participação aqui da Lima. Diz, boa tarde, sempre levei meus filhos para a casa de Deus, sempre falei e ensinei a palavra, né, conforme dito, mas meu filho de 15 anos não quer mais ir à igreja servir a Deus. Fico triste e me pergunto, onde errei?
Não errou em lugar nenhum. É isso que eu falei para você no início aqui. Tem muitas famílias que carregam um jugo sobre os seus ombros, imaginando... Tá, eu vou ser bem empírico aqui, tá, irmãos? Eu vou deixar a parte técnica, filosófica, psicológica para os nossos profissionais que são muito bons, que participam aqui. Eu vou falar como pastor, tá? Muitas famílias sofrem porque imaginam que erraram. Mas fizeram o que a cartilha dizia que era certo. O que a cartilha dizia que tinha que ser feito. Você não errou em nada. Tudo que foi possível, você fez. Como é o nome da irmã?
Tá Lima, né, velho?
Lima.
Tem um...
Então, Tudo que você fez, ou era possível fazer, você fez. Só que assim, queridos, como eu disse, tem que ser empírico, né? Eu tenho que ser muito sincero com vocês. Uma coisa que eu acredito muito é que chega em determinado momento na vida dos nossos filhos que eles vão precisar fazer as suas escolhas. As escolhas serão deles. Isso faz parte do caráter e do amor de Deus. O livre-arbítrio, acesso à liberdade de escolha. Você ensinou, embora ele seja muito jovem.
Uhum.
E você sabe que na vida dos nossos filhos é assim. Muitos vão, tropeçam, caem, levanta, tropeçam, caem. E muitos voltam, como o filho pródigo voltou, o nosso querido Veríssimo falou aqui, né?
Uhum.
O filho pródigo voltou agora reconhecendo que ele precisava do pai e arrependido de tudo aquilo que ele fez. Então, minha irmã, você tem que continuar insistindo, continuar orando a Deus, sabendo que em algum momento, porque nós não podemos ignorar a ação do Espírito Santo, em algum momento ele vai se lembrar, em algum momento ele vai se confrontar com Deus, vai estar de frente com Deus, em algum momento da vida ele vai se lembrar e permitir que ele tome a sua decisão. O que nós como pais temos que fazer, Veríssimo e queridos que nos ouvem, é ter a consciência de que nós estamos fazendo tudo o que é possível.
Uhum.
E que se alguma coisa acontecer de errado, não foi por nossa negligência. Se alguma questão não sair da forma que nós planejamos, ou pelo menos da forma que nós queríamos, não foi por nossa negligência. Os pais têm que estar conscientes disso. Alguma coisa não saiu conforme eu planejei, mas eu não negligenciei. Por isso que a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.
Eu me lembro, Cláudio, de uma não é uma história, né? A história que você conta de ouviu e tal. Não, é uma história que eu presenciei, né? Fatos que eu presenciei. De um coleguinha, né? Ele era um coleguinha, éramos crianças, faz tempo, hein? Aí a mãe desse coleguinha falava, ela ensinava, né? Fazia o culto quando eu estava lá na casa dele, fazia o culto junto, né? E aí ela sempre recitava lá, olha, a sua vida vai ser assim, você está aqui hoje ouvindo sua mãe te ensinar a palavra, depois você vai andar, trilhar seus próprios caminhos, vai descobrir o mundo, né, e as coisas que tem nele, e os seus atrativos e tal, vai andar por lá, mas lá na frente você vai lembrar dos ensinos que a sua mãe te passou nessa fase e na adolescência, e vai voltar. Eu achava engraçado isso, né? Porque eu era criança, mas eu observava as coisas, sempre observador. E aí, depois de alguns anos, né? Bons anos passando, aconteceu exatamente isso, né? Esse rapaz andou, cresceu ali, andou por seus caminhos e tal, descobriu coisas, né? Que o mundo às vezes traz. E aqui na frente, vamos dizer assim, né? Pouco tempo atrás, redescobriu o que a sua mãe disse, o significado do que ela disse e serve ao Senhor, né? É um líder na igreja e tal. Aí você pensa, né? Impressionante, né? Como as coisas são quando se ensina o caminho, né? Quando se põe os pés da criança nos passos, guiando na estrada, né?
Sim.
Ensinando mesmo, na prática, levando e mostrando a vida.
É por isso, Josiel. Veríssimo.
Depois você paga ele, tá? Que aí fica tudo certo.
É por isso, Veríssimo.
Ou então cobra.
É por isso que, por exemplo, nós estamos falando de Bíblia, né?
Uhum.
Salomão, ele recebeu sabedoria, não assim como um download, né? Mas ele adquiriu essa sabedoria ao longo da sua vida. Ele pediu sabedoria a Deus, herdou o trono.
Uhum.
E já era muito rico. Ainda assim, ele recebeu um conselho do seu pai Davi, assim, que é o maior conselho. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28. Ele diz assim, olha, Salomão, meu filho, procura conhecer o Deus do seu pai. Se você o achar, ele também será achado de ti. Agora, se você o rejeitar, ele também o rejeitará para sempre. O maior conselho, eu vou repetir, o maior conselho, amigos, para a gente dormir em paz, tendo a certeza que se alguma coisa não acontecer, se os nossos filhos saírem da presença de Deus, se as coisas, felizmente, tomarem outros caminhos, nós temos que dormir com a nossa consciência em paz, porque nós fizemos tudo o que foi possível. O maior conselho é dizer para os teus filhos, procura conhecer o Deus dos seus pais. Conhecendo Deus dos seus pais, eles vão ter, em algum momento, a consciência, ou vão ser confrontados na sua consciência, no seu subconsciente, que entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição.
A gente ouviu aqui com o Cláudio, né, Larissa, nessa primeira parte do Além dos Fatos, o papel dos pais, né? Mediante seus filhos, a criação dos mesmos. Agora, daqui a pouco, a gente vai refletir um pouquinho sobre o papel da igreja, né, nesse processo, sobre também a questão do exemplo, né, as distorções que às vezes são vistas e como isso impacta na educação, no processo de criação dos nossos filhos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, que já está na hora da pausa. Larissa já olhou ali, né, sinalizando que está na hora.
Além dos fatos.
Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também.
Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Na Mira da Verdade é o programa que coloca você frente a frente com respostas diretas da Bíblia.
Já vai preparando a sua pergunta capciosa. Eu e o Tito vamos estar te esperando.
Quer saber mais sobre a vida, fé e espiritualidade? As respostas que você procura estão aqui.
E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder.
Na Mira da Verdade. Todos os dias, com Tito Rocha e Leandro Quadros, na Rádio Novo Tempo.
É melhor estar engajado com Deus, conectado com o Wi-Fi do céu.
Você ouve aqui os lançamentos da gravadora Novo Tempo.
Quem foi que fez fogo que queima não queimar? E ossos secos para a vida retornar? Quem deu ao mundo autor?
A Novo Tempo toca as melhores.
O pecado tirou minha liberdade.
Ouça todos os dias aqui.
Os que esperam no Senhor voam com asas como águia.
Os lançamentos da gravadora Novo Tempo.
E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica.
Novo Tempo.
Olá, eu sou o professor Leidivan e aqui na Escola Bíblica vamos aprender juntos diferentes temas bíblicos através de guias de estudo como Deus Me Ouve, sobre o poder da oração. Venha se aprofundar na Bíblia e seja um aluno da Escola Bíblica também. Matricule-se sem custo pelo WhatsApp 1298-244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Quem será que tá me ligando? É melhor encostar o carro pra ver. Eu não quero causar um acidente.
Todos nós podemos manter o trânsito seguro. Quer saber como? Estar atento às sinalizações, transitar apenas onde é permitido, dar passagem para outro veículo, não ofender motoristas ou pedestres, evitar confusões e, claro, ser gentil. Trânsito seguro é uma responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Onde estão seus filhos é o tema de hoje. Eu pergunto para você, inclusive, na enquete, se você é pai ou mãe. Você pode ir lá participar no youtube.com/novotempo-radio. Comente, compartilhe, traga suas perguntas também. Antes da gente continuar o assunto aqui com Cláudio Sabino, temos um presente para você. E eu e o Vera, assim, a gente mentalizou o mesmo presente, velho. Acho que pro assunto não tinha outro.
Não, né? É verdade. Mais direto do que esse aqui. Temos sobre família e tudo mais, mas esse é direto na questão da educação. Cláudio Sabino.
Pois é, pais preparados, filhos de caráter. Quem nunca sonhou, não é, em ter o seu filho ali bem encaminhado, ter um filho que entende as preocupações dos seus pais e principalmente como mediar os conflitos que certamente vão surgir durante a educação dos seus filhos. Então, tenho aqui nas minhas mãos, olha, pais preparados, filhos de caráter. Aqui nós vamos aprender questões como: você acha que o castigo faz bem, faz mal? Será que está passando da medida? Aqui você vai aprender. Então, só um spoilerzinho, você vai entender como é importante. Inclusive, eu participei de parte da criação desse estudo quando eu estava lá na escola bíblica, viu? E olha que tema. Que tópico interessante, ensinar o seu filho a andar no caminho certo. O assunto que nós estamos falando aqui hoje é justamente sobre isso. Como e por que precisamos ensinar os nossos filhos a andar pelo caminho certo. Eu preciso fazer um lembrete para você que esse guia chega na sua casa, essa revista chega na sua casa de maneira gratuita, não é?
Exato.
Oferecimento especial dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são os maiores missionários do mundo. Através da sua contribuição, você que é Anjo da Esperança, você consegue abençoar diversas famílias, milhares de famílias têm sido abençoadas, não somente com esse estudo, mas com os demais que nós temos também. E é muito fácil você adquirir, é muito fácil chegar até a sua casa. O nosso querido Veríssimo vai ensinar para você, vai mostrar para você qual o caminho que você faz para receber no seu lar também.
É simples e fácil, não é? É só você digitar aqui no WhatsApp, pais preparados. Pode ser a frase inteira, pais preparados, filhos de caráter, mas quando você digita pais preparados, o nosso sistema aqui já identifica que você quer esse presente e envia o link. Tá? É um link, você vai clicar nele, não tem problema, pode clicar, tá bom? Você vai ser direcionado aí para as perguntas, né, que são importantes, para que a carta chegue na sua casa, né? O pacote chegue na sua casa, a revista chegue lá, pais preparados, filhos de caráter, e totalmente grátis, não vai pagar por isso não. Absolutamente grátis. Pais preparados, filhos de caráter, é sua. WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. Captou, Cláudio?
Captei. Captei a vossa mensagem.
Então tá aí. Vai chegar aí o link, você pode pedir a revista. E um mês é o prazo máximo, né, pra que ela chegue.
É, de 30 a 40 dias, né, dependendo da região. Ah, às vezes, quando é muito distante. Tem lugar que essas revistas atravessam de barco, né, de, enfim, né, nas regiões mais da Amazonas.
Eu ia falar hidroavião.
No Pará. É, então tem um pouquinho mais de... Demora um pouquinho mais, mas chega. Pode ter certeza que chega aí na sua casa.
Verdade. Presente, hein? Presente especial aqui da Escola Bíblica, Larissa Oliveira.
Pois é, velho. 12981510081. Só mandar paz aqui, a gente já vai entender que é essa revista. 12981510081.
Larissa, antes de você começar a falar de novo, claro, e interpelar aqui o Cláudio, deixa eu falar aqui de alguém que mandou uma frase aqui que pra mim é chave, né? Amo o programa Além dos Fatos. Deus abençoe. É, deixa eu ver quem foi aqui. Foi a Ernestina Oliveira. Nós também te amamos, Ernestina. Obrigado pela participação aqui no WhatsApp 12981510081.
Agora sim, vamos lá, ó. Eu queria saber, Cláudio, porque a gente falou agora o papel dos pais e tudo mais, só que muitos pais, eles delegam, né? Eles falam assim, olha, quem tem que cuidar da espiritualidade do meu filho e da minha filha é a igreja. Então, sim, leva para a escola sabatina, no nosso caso, que somos adventistas, sabatistas, ou para a escola dominical, para o caso de pessoas que guardam um domingo. Mas tá lá, todo culto, a igreja que tem que cuidar.
A missa.
Mas... E aí, até onde vai o papel da igreja e onde começa o papel dos pais? Porque eu penso o seguinte, velho, será que adianta alguma coisa você levar no culto, na missa e tudo mais, mas chegar em casa, a história ser completamente diferente? Queria saber até onde vai o papel da igreja e onde começa o papel dos pais.
Nós somos seres relacionais. Nós somos ambientes abertos. Nós influenciamos e somos influenciados, não é? O ambiente da igreja, ele nos influencia, ao passo que nós também influenciamos. A igreja, ela é necessária. Por quê? A gente aprende na igreja a lidar com conflito. É ou não é? Você sabe que as maiores alegrias que eu tive na minha vida foram na igreja. E as maiores decepções também é na igreja. É, porque você aprende a lidar com pessoas. Nós aprendemos a lidar... a conviver e a viver em comunidade. Com a criança não é diferente. Com o jovem não é diferente. É na igreja, como também é na escola, como é na família, que ele vai aprender a lidar com seus conflitos, vai aprender a lidar com as suas dúvidas, vai poder ter os seus medos confrontados. Por exemplo, nós dividimos na igreja classes, né? É comum as igrejas dividirem as suas classes por faixa etária. Eu já participei, quando era jovem, de classes bíblicas que falavam, por exemplo, sobre sexualidade. Está aí um exemplo onde a igreja, ela tem uma influência positiva. Porque falar de sexualidade, por exemplo, na rua, não é? No contexto, por exemplo, de escola, de maneira mais bruta, falar sobre esse assunto. Agora, quando esse assunto é tratado na igreja, qual é a influência que essa pessoa recebe? Qual é o ensinamento correto e bíblico que ela vai receber? Então, o papel da igreja, ela entra exatamente no momento que nós somos inseridos nessa comunidade. A criança... Desde pequenininha ali, na interação com seus coleguinhas, na interação com os professores de sala, né, de crianças ali, no próprio culto, a criança começa a aprender a prestar a devida reverência à casa de Deus. Então, assim, a família faz a sua parte. E a igreja não faz, mas ela tem a sua parte, não é? Porque não adianta você pegar o seu filho... colocar lá na igreja, como a Larissa falou, e dizer, ó, a igreja, tá aí, se vira, evangeliza ele, cuida dele, prega pra ele, visita ele. Se esse menino, se essa criança, menina, menino, em um dia ela recebe amor, recebe atenção, recebe a palavra, mas nos demais dias, na casa, você não consegue reverberar esse amor, esse carinho, essa atenção... essa misericórdia, essa graça, tudo que você pregou para ela lá na igreja está sendo despregado, podendo usar essa palavra, dentro de casa.
Até porque a gente costuma chamar de igreja, assim, né? A grosso modo, né? O prédio lá onde as pessoas,
exatamente,
as pessoas se reúnem. Bom. E compartilham ali a mensagem. Mas o que acontece? Quando você vai para casa, a igreja vai, né? Aí depois a igreja volta para congregar, que é um lugar de exame, lugar de estudo, lugar, né, de comunhão, né, onde você encontra, onde a igreja se encontra, aquele prédio é o lugar onde a igreja se encontra com tudo que ela é, né, e tudo que ela representa e tudo que ela quer ser também em Cristo Jesus.
Exato, e a igreja, o papel da igreja é fazer o que Jesus falou aqui em Mateus 28, no verso 19. Isso aqui é a mensagem conhecidíssima. Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, os nossos filhos, como toda a nossa família, mas no caso, nossos filhos, quando eles crescem num ambiente religioso da igreja, eles estão fazendo parte do ID que Jesus ele ordenou à igreja. Ide e pregai, fazei discípulos. O papel da igreja, queridos, é fazer com que os nossos filhos sejam discípulos através do ensino da palavra, através do ensino da guarda dos mandamentos de Deus e ensinar a eles também que Jesus está conosco até a consumação do século. Olha só, tem outra, eu separei aqui um texto aqui também, Veri, em Atos capítulo 2.
Pode trazer, fica à vontade.
Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, essa é a igreja. Ela persevera. Esse é o papel da igreja na vida dos nossos filhos. Perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão. Lembra que eu falei no início que nós precisamos inserir os nossos filhos no contexto religioso de igreja? Não é que vai resolver a situação. É um trabalho onde os pais precisam estar também juntos, a família precisa conhecer e entender o seu papel, mas o papel da igreja é enviar, é ensinar, é batizar, fazer com que os nossos filhos aprendam na comunhão e na doutrina dos apóstolos através das orações e que em cada alma, em cada um dos nossos filhos haja o temor de Deus. Porque é aí que o Espírito Santo de Deus trabalha.
Então... Pensando em tudo que você disse aí, nessa inspiração toda que é magnífica, né? É um texto assim maravilhoso, inspirador. Então, vamos para a prática, né? Uhum. Como os pais podem transmitir uma fé autêntica? Gostei dessa aqui, ó. Uma fé autêntica, em vez de apenas ensinar regras religiosas, né? Porque ensinar regras é fácil, né? Você pode até decorar e depois passar. Agora, uma fé autêntica, eu creio que precisa mais do que isso.
O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. 1 Coríntios capítulo 11, aliás, verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Ele diz assim, olha, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Fé autêntica, ela não vem só com palavras. Porque, vou ser sincero com os irmãos, palavra bonita, político tem, filósofo tem. Qualquer bom orador, seja em qualquer área, ele fala bonito.
Um bom vendedor.
É um bom vendedor.
Também tem.
Só que a criança, estamos falando assim de cuidado com os filhos, né? Mas isso serve para a vida toda. Mas vamos usar o contexto aqui de uma criança. Ela vai aprender através do exemplo dos pais. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores. Se você exercer a misericórdia, os seus filhos vão ser misericordiosos. Você sabe que eu gosto assim, a minha sogra, por exemplo, ela gosta muito de animais. Muito de animais. E minhas filhas tiveram muito contato com a minha sogra quando crianças. E esse apego pelos animais, sabe? Quando eu digo apego, é de passar pela rua e ver um animalzinho machucado que levar para casa. E de fato já levamos muitos. Esse apego veio pelo exemplo, pelo aquele sentimento, sabe? Que é até gostoso, é bonito ver alguém que se preocupa com o ser. Lembrando que um animal também é uma criatura de Deus, tá? Mas não é só com o animal, mas é com a pessoa. Que a gente vive hoje num contexto de pobreza muito grande nas grandes cidades. As minhas filhas, elas ficam assim, consternadas. Uhum. Quando elas passam, por exemplo, pelo centro da cidade e vê alguém ali pedindo, sabe? Alguém em necessidade, em situação de rua. Mas isso tudo foi passado de vovó, de mamãe, porque ali na nossa família todos nós temos essa questão. Então, fé genuína Lembrando que fé é ter misericórdia. Jesus foi misericordioso. Fé é você manifestar amor, porque Jesus, ele manifestou o seu amor e Deus é amor na sua essência. Então, se eu não conseguir manifestar essa misericórdia, esse amor pelo próximo, se eu passar a minha vida só trabalhando para pagar contas, se eu chegar em casa todo dia irritado, estressado, se eu deixar para ensinar o meu filho alguma coisa, só quando eu tenho folga nas minhas férias, eu vou perder a oportunidade, a maior oportunidade de ensinar os valores mais profundos que um pai pode dar a um filho, que é o exemplo. O exemplo, Veríssimo, eu costumo dizer assim que o exemplo ele é um ato de fé, porque às vezes a gente não quer, sabe? Sabe quando você não quer? Às vezes a criança, falando de filhos aqui, criação de filhos, às vezes a criança te procura para alguma questão, alguma interação e você tá cansado. E você tem a vida para cuidar.
Uhum, sim.
Você não quer. Mas pela fé e por esse senso de responsabilidade que você tem com seus filhos e precisa ter, você acaba cedendo naquele momento. E depois você acaba vendo, puxa vida, eu quase perdi uma oportunidade de mostrar a graça, a misericórdia, a presença de Deus na vida da minha família, na vida do meu filho, por conta da minha própria vontade. Então, dar exemplo e ter uma vida de fé genuína significa muito, mas muito, um ato de fé. Uma atitude de fé.
Muito bem. Bom, o pessoal continua participando bastante aqui. Muito legal ter vocês interagindo conosco. Em relação à paternidade, Larissa, uhum. Maternidade, sim, você tem filhos? Sim, 77%.
A grande maioria mesmo.
É. Não, 23%. Continuamos falando aí para pelo menos o pessoal que participa aqui da interação diretamente na nossa enquete. Pais, né, Larissa?
Pois é. E aí, tem gente que comentou aqui, né? Ai, meu filho, eu eduquei dentro da igreja e agora tá distante. Ou conhece, pelo menos todo mundo, acho que conhece pelo menos alguém nessa situação, Cláudio. Você trouxe no começo do programa, respondendo a pergunta aí, se o que eu fiz de errado. Mas, e você explicou tudo, eu achei muito interessante a sua explicação, inclusive. Só que eu acho que isso vem pra confortar o coração do pai e da mãe, mas eu acho que ainda fica aquilo, mas o que eu posso fazer? Eu quero que meu filho volte, eu quero que meu filho sinta esse amor por Deus de novo, essa vontade de querer estar perto dele. O que, o pai ou uma mãe, um responsável, pode fazer caso a criança, o adolescente ou o adulto esteja distante de Deus, Cláudio? Qual que é o papel do pai, da mãe, do responsável? O que, eles podem fazer numa situação dessa?
Eu passei, assim, parte da minha vida cristã pregando, ensinando, visitando e observando situações como essa. Em várias, quase todas, eu, até certo ponto, eu observei quase com uma desesperança. Uma desesperança. Mas eu tenho muitos exemplos de outros que eles transformaram essa luta. Porque eu tenho uma teoria, tá? A teoria é claudiana. Se o inimigo não conseguir tocar em você, tá? Se ele não conseguir atingir você diretamente, ele vai atrás de quem você mais ama. Na Bíblia foi assim. Davi passou a sua vida toda lutando com seus filhos. Embora fosse e até hoje é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E não existiu rei como ele. Como Davi, não. Então, o papel principal dos pais, e eu passei ouvindo muito isso, repito, é dobrar o seu joelho. Quando os nossos joelhos se dobram, eu estou pregando aqui, né? Não é só respondendo a pergunta.
Excelente.
Quando nossos joelhos se dobram, amigos, coisas sobrenaturais acontecem. O papel de um pai e de uma mãe que está, infelizmente, vendo o seu filho assim, fora da igreja, essa palavra é forte, né? Desviado, afastado da igreja, tomando outros caminhos. A sua maior ferramenta é um joelho no chão. Você sabe que uma vez eu tive uma conversa com um irmão, esse menino estava afastado há 20 anos da igreja. E ele disse assim, quantas vezes coisas ruins eram para acontecer, mas não aconteceram, porque a minha mãe estava de joelhos orando por mim. E ele voltou, depois de 20 anos, ele voltou para a igreja. Então, mamãe, papai, a coisa mais importante que nós temos é perseverar na oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, nós temos que orar, perseverar na oração e acreditar que existe um Deus por trás de toda a circunstância. Uhum. É continuar firme, queridos, na oração. Eu sei que você já foi atrás, você já orou, a gente procura o pastor, procura irmãos, e assim, é quase que desesperador. É triste, né, ver pais sofrendo porque os filhos estão fora da igreja. Mas, por outro lado, seja um momento assim de encontro. Porque muita coisa vai do olhar que nós temos. O seu filho talvez precise tropeçar aí pela vida para ter um encontro com Deus. E temos muitas histórias assim.
Inclusive aqui na nossa audiência, o pessoal que participa, nós temos queixas ainda, né, de pais que estão perdendo seus filhos jovens, né, porque estão muitas vezes ansiosos, curiosos em descobrir o mundo. Né? E como você disse aí, Davi já sofria lá atrás com seus filhos que tinham suas próprias, suas decisões muitas vezes rebeldes e tudo mais. Isso, inclusive, desperta o interesse de um assunto, né, de um tema aí para a gente tratar em relação aos jovens. Né? Por que nessa configuração de mundo atual tem sido tão difícil, principalmente hoje, os manter, né, no caminho, mediante a toda oferta que sempre há por aí, de coisas passageiras
e
não duradouras.
Exato. A gente vive uma relativização das coisas. Tudo é relativo.
Isso, bom.
Né? Depende como o jovem, a criança, assim, o adolescente. Eu tenho adolescente em casa. Eu não sou o melhor pai. Eu não sou. Longe de ser o melhor pai, eu não sou perfeito. Eu tive erros. Eu vejo que os meus erros no passado, eles têm uma influência muito grande nos meus filhos hoje. Como meus acertos também. Então, embora eu tivesse um certo conhecimento de como fazer, eu também errei. Eu também erro. Mas o que eu tento passar para meus filhos hoje é que eles são escolhidos de Deus. Que eu os apresentei ao Senhor. E que nós não podemos relativizar a verdade de Deus. O que é relativizar? Vou usar expressões aqui, mas assim, o que se fala sobre namoro? Para uns, pai, namoro, a gente namora. Hoje o mundo tá mais aberto a tanta coisa, se fala tanta coisa. Não. A palavra de Deus, o ambiente cristão nos ensina que o namoro tem que ser de acordo com a Bíblia. Que conhecer a sua esposa ou seu marido é só depois do casamento. Ora, você vai falar um assunto desse. É quase uma utopia, não é?
Mas por isso que eu sugeri aqui que
Exato.
E que isso pode se estender.
Tema
para outro programa, porque esse programa já foi. Esse já acabou, Cláudio. E que alegria receber você. Sempre bom, né, Larissa?
Sempre.
Receber
bom.
O nosso Cláudio Sabino aqui.
A gente fica muito feliz mesmo. Cláudio é sempre muito solícito aqui, muito prestativo com a gente. Então, muito obrigada, Cláudio. E a gente pede que você vá lá acompanhar ele nas redes sociais também. Cláudio Sabino, no Instagram. E Cláudio Sabino pregando com poder no YouTube.
No YouTube. Vá lá. Tem sempre uma mensagem pro seu coração.
E ele solta a voz e rasga o verbo.
Isso aí.
Fala a verdade.
Sou, viu?
Larissa, amanhã.
Ficamos por aqui. A gente volta amanhã.
Então amanhã tem Rochael.
Amanhã tem Rochael.
Até lá, então.